Eu tenho uma boa pra você aqui. Qual é o bicho que anda com as patas?
Porra, velho, caralho. É o pato.
Ah. Pensei que você ia dizer qualquer outra coisa, menos o pato, que é arrombado, meu Deus.
Perdeu.
Mas eu não acreditei que você ia acertar, não. Eu não pensaria nisso se alguém me perguntasse.
E é com essa piada bem fácil que começamos mais um programa do Wodcast. Hoje o Matheus não conseguiu me pegar.
Eu tô preparando coisas melhores aí. Vou mandar aquela da hora.
Tem que melhorar, tem que melhorar. Mas então, galerinha, hoje estamos gravando mais um episódio de Wodcast. Falaremos sobre uma coisa bem interessante, vamos dizer assim, um pouco macabra.
Literalmente macabra. Na verdade, você deveria começar explicando como é que a gente chegou à alcunha que a gente vai usar para esse programa. Conta essa história aí.
Não ocorreu nada de diferente, né? Estávamos apenas conversando sobre o meu livro, na verdade. Falando sobre em qual gênero ele se encaixaria melhor. Entre várias discussões, entre thriller, policial, terror, acabou surgindo alguma coisa, uma conversa puxando o sentido do macabro.
Sim, sim. A gente vai usar agora esse programa só para fazer propaganda do seu livro.
Jabá autorizado.
Parece que é genérico, mas não é. Tudo muito forçado só pra fazer jabá do livro.
O primeiro grande recado aqui do podcast é parabenizar a todos os torcedores do New England Patriots que,
meu Deus,
ontem não poderia deixar de falar. Ontem jogou como nunca. Caralho, mano, velho, até hoje, até agora não tô acreditando. Que jogaço.
O
Matheus vai voar aqui na conversa, mas que jogaço. Parabéns a todos nós, patriota. Tom Brady fez o máximo de si para conseguir essa virada sensacional.
É um fanboy, tô ligado você, hein?
Cara, o melhor de tudo foi a recepção do Julian Edelman. Caralho, mano, o que foi aquilo? Enfim, vamos começar os recadinhos que interessam a literatura.
Na verdade, o primeiro recado que a gente deveria dar é: apoie a gente no Padrim ou no Patreon, porque aí você vai poder fazer um programa falar de futebol americano.
Ó, tá bom.
Futebol americano e literatura vai ser nosso próximo programa.
Bom, acho que um recado que eu queria dar aqui, já começando com o Jabá, é falar que o primeiro capítulo da história do Sorrindo para a Morte já está disponível no Wattpad.
E o segundo vai estar em breve.
Logo, logo. O Matheus também está disponibilizando coisinhas lá no seu perfil.
O meu perfil tem um monte de contos, só tem isso, porque eu nunca vou escrever um livro, que eu não tenho eu não tenho foco pra isso. Eu começo sempre e sempre desisto na metade. Fica a dica aí pra quem escreve, tenha um foco. Tenha mais foco do que eu.
Começa escrevendo contos, depois noveletas e aquele velho papo que a gente já disse, né? Terminará em um livro.
Eu espero isso, né? Eu tô tentando copiar o George Martin, escrever muito conto pra depois trazer um livro aí de 200 mil páginas.
Acho que não temos tantos recadinhos para hoje, a não ser falar que também atrasamos um pouco este episódio, né? Um recadinho que não é tão legal.
Esse a gente vai atrasar também porque a gente ainda não fez a última entrevista que falta do concurso de Natal, que também já tá atrasado. A gente disse que ia postar no início de janeiro, já é fevereiro, mas a gente vai postar em algum momento. Só falta mais uma gravação, que na verdade a última que tá faltando é justamente a que vai ser postada primeiro.
A primeira.
A gente tá meio que travado por causa disso. Então vocês desculpem, mas a gente não esqueceu, já tem dois programas gravados, inclusive do campeão, o Galdino, e o vice-campeão também.
Isso, é só não se preocupar que logo logo chegará na sua notificação.
Vai ser meio de surpresa assim, sem aviso.
Bom, mas e hoje vamos falar sobre literatura macabra.
Então, pra começar, eu vou dar então a definição do que é macabro. Macabro se define como uma palavra pra obras artísticas, literárias, que caracterizam uma atmosfera lúgubre ou apavorante. Nesse tipo de obra é dada ênfase a símbolos e detalhes da morte. E temas macabros são frequentemente preocupações da subcultura gótica. Agora, Guilherme, faça as honras de explicar o que é subcultura gótica.
é pra quem escuta alguns certos tipos de bandas aqui que eu não vou falar.
É, eu não sei não.
Depois
qual
eu coloco
qual é
no link uma lista de bandas aqui. Ah, só falar que o Matheus pegou essa referência do Macabro do Wikipedia, tá?
É óbvio que eu peguei do Wikipedia, cara. Onde mais que eu vou pegar? Eu digitei aqui, foi o primeiro que veio. E é o site que carrega mais rápido.
Ah, mas na verdade ela também tem a ver com algo escuro, sombrio, algo desagradável, não é isso? Algo que dá uma sensação de pavor.
Sim, sim, algo que, na minha definição, é algo que é inquietante, que te incomoda, entendeu? Não só o que causa medo, mas te incomoda. Porque, por exemplo, no seu livro, Sorrindo pra Morte, não é que dá medo de ver o personagem matando alguém. Ele só te incomoda aquela situação dele matar com meio que com a naturalidade, entendeu? Isso que acontece com os psicopatas.
E isso com uma certa frieza, sem coração.
Exato. Mas a definição do Wikipedia, se você reparar, não é ruim não, porque ele diz que é dado ênfase aos símbolos e detalhes da morte. Eu acho que é justamente isso, o maior medo do ser humano é justamente a morte. Então, que maneira melhor de apavorar as pessoas se não falando sobre a morte? Sorrindo para a morte.
E a gente vê, né, esse termo macabro no dia a dia, né, que é essa termologia macabra, né, no dia a dia. Ocorrendo várias coisas relacionadas a mortes, a coisas ruins, né, no mundo.
É, quando você vê uma coisa bizarra, você diz que macabro. Talvez as pessoas não usem tanto esse adjetivo, mas é porque macabro é um adjetivo bem diferente. Mas ele, quando bem usado, ele define bem as coisas, como no título desse episódio, Literatura Macabra, ouvirão ao longo do episódio como isso faz sentido, como esse título faz sentido, e eu espero que essa alcunha pegue, porque agora eu quero ser um crítico literário.
Literário é sobre macabra.
Sim, sim, exato. Só vou falar sobre isso, literatura macabra. Só coisa macabra e lúdica também. Próximo programa vai ser literatura lúdica.
Mas então, como podemos definir a literatura macabra?
Essa é boa. Eu considero, na minha opinião, que literatura macabra, como eu disse, o macabro é aquela coisa que te incomoda. Então, pra mim, a literatura macabra, ela vai se encaixar em vários gêneros. Por exemplo, o terror, alguns tipos de ficção policial e thriller, entre outras coisas. Mas pra mim, o que uma literatura precisa ter pra ser considerada macabra é ter algo que te incomode de alguma forma. Não te incomode de forma, por exemplo, de qualidade literária, mas sim te incomodar de aquela coisa, aquele frio no estômago, aquela revirada no estômago que dá quando você lê sobre alguma coisa.
E isso mexe tanto com o psicológico quanto sensações naturais do corpo, arrepios, essas coisas.
Se as pessoas quiserem saber o que é uma literatura macabra de verdade, procurem ler H.P. Lovecraft. Lovecraft, ele tem umas paradas muito macabras. Ele cria monstros, e os monstros dele são personificados de forma tão lúdica que chega a incomodar. Por exemplo, o Cthulhu, que é descrito com pé de pato, tentáculos de polvo saindo pela boca, cabeça de besouro, sei lá o que. Uma descrição muito, muito macabra.
Sim, e logo chegaremos, né, nessa área aí dos tipos de coisas macabras, né? Logo, logo, daqui a pouco falaremos sobre isso.
Agora define pra você o que você considera a literatura macabra.
Ah, como eu disse, algo que mexe tanto com os aspectos físicos do corpo quanto com o psicológico. Quando você termina de assistir um filme, assim, mesmo que seja de suspense, mas que tenha aquela sensação de pavor, você não consegue dormir direito, ou fica em mais coisas. Isso mexe com o psicológico, né, das pessoas. Ou até mesmo aqueles filmes que a pessoa vê alguma cena, assim, tem muita gente que assiste cena de filme de terror com sangue e não gosta. Ou quando o personagem é pego de surpresa, eu tenho aquele arrepio, aquele frio na barriga, né? Pra mim, ele se encaixa bem, assim, nessa parte do psicológico.
Sim, sim. Eu concordo plenamente. Inclusive, foi uma foi uma definição bem superior à minha.
É porque eu andei vendo os livros de psicologia.
Tá lendo o que? É Freud? Eu nem sei quem é que mexe com macabro em psicologia.
Não, não, não. Só foi quando eu comecei a fazer o estudo pro Sorrindo para a Morte. Eu acabei me envolvendo um pouco.
Ah, é. Teve muita pesquisa pra isso aí. E justifica, inclusive, a pesquisa de ambientação, porque o livro se passa nos Estados Unidos por uma série de motivos, que eu já falei que eu não gosto tanto de livros ambientados no exterior. Mas esse eu vou perdoar, porque é do meu amigo. Mas é, a pesquisa de ambientação nos Estados Unidos é muito boa, apesar de eu não ter ido pra lá nunca. Mas ele ambienta muito bem, me faz imaginar quase como um filme.
É porque, na verdade, eu já, como eu lhe falei, né? Eu resolvi colocar no exterior, mas tendo argumentos para isso, né? Não podia simplesmente fazer uma história que se passa no Brasil, sendo que as coisas aqui são diferentes de lá. E a história se encaixa com as regras, né, da lei de lá.
Sim, sim. É uma boa desculpa pra, porque você trata de psicopata.
Até porque se eu faço um personagem como esse aqui no Brasil, não ia dar em nada, né? Simplesmente eu estaria por aí solto de boa.
Discutível isso, mas eu concordo em partes. Quais elementos você acha que tornam uma história macabra? Que tipo de coisa, ferramentas você acha que se usa, que se deveria usar pra tornar uma história macabra?
Acho que a maior parte da ferramenta a se usar, principalmente na literatura, né? Digo na literatura escrita, né? Não na visual. É o grande uso do suspense. Aquelas palavras que deixam o leitor com a sensação de que algo vai acontecer a qualquer momento.
Sim, criar uma sensação de suspense, no caso.
Utilizando bem as palavras, né?
Sim, sim. Eu acho que meio pra tornar uma coisa macabra é justamente isso. É uma construção, porque o macabro tá ligado diretamente, como você diz, ao psicológico humano, de criar um medo, uma sensação ruim. Então tudo isso depende da ambientação, entendeu? Da forma como você vai criar o cenário daquela história.
Sim, além de se passar... Porque geralmente, né, quando a gente vê essas coisas macabras, a maior parte do cenário é algo assim bem já macabro, né? Vamos supor, uma casa abandonada, ou geralmente hospitais, cemitérios, coisas que deixam, né, a mente fluir para coisas perigosas ou sobrenaturais.
Então, para falar de forma mais, digamos, técnica, eu tenho algumas coisas em mente que não são regras, mas que eu acho que definem como você fazer sua escrita se tornar, não macabra, mas fazer um tipo de terror, causar algum incômodo. Que é, por exemplo, no seu livro, do Carlos Guilherme, ele usa muito a parada de estar na cabeça do psicopata, de você ver através dos olhos dele. Eu acho isso interessante quando você vai usar pra descrever sobre uma pessoa normal, um assassino, mas se você vai fazer algo mais lúdico, com monstros, tudo. Uma boa dica é, se você vai escrever sobre monstros especificamente, tente não mostrar o monstro, porque isso vai criar a sensação justamente que a gente falou de suspense, de que a pessoa não sabe o que vai acontecer. Você tem que dar pequenas pílulas, pequenas doses daquela coisa sobrenatural, e no final, de preferência, nem mostrar tanto, porque o terror é algo que você tem que completar, entendeu? É uma relação entre leitor e autor, que acaba com sua imaginação, você acaba completando a história.
Sim, porque como eu disse, né, o psicológico mexe muito com isso. Então se você for dando aos poucos detalhes sobre a criatura, né? A própria mente do leitor já vai fazer o trabalho de idealizar aquilo, né? Fazer a imagem daquilo. E não necessariamente, né, você precisa mostrar o mundo. Muitas vezes você só precisa dizer o que ele faz como é que eu posso dizer? De horrível, né, na história. E o leitor se encarrega de desenhar aquilo na própria cabeça.
É, e não necessariamente precisa ter monstro pra ser macabro. O seu livro, por exemplo, não tem monstro e é macabro. Eu considero alguns dos contos que eu escrevi macabro, mesmo sem ter monstro. Por exemplo, o Manifesto pela Morte, que é uma carta suicida, é meio macabro. Pelo menos eu acho meio macabro escrever isso, mas não tem monstro. Então, não necessariamente você precisa ter um monstro, você só tem que criar, como eu disse, uma sensação de incômodo.
Sim, isso acaba entrando no que vamos falar agora, né? Que são os tipos de coisas macabras, né? Que envolvem tanto o sobrenatural, o monstro, a personagens humanos mesmo. Falando um pouco, né, de como eu utilizo a linguagem para traduzir o macabro para a história que eu estou escrevendo, é tentar fazer com que o leitor, primeiramente, já está na condição de personagem, né? Ele vê tudo ali através da cabeça do personagem. Então, eu primeiro tento criar uma forma de que o personagem está passando por coisas ruins e resolve, né, a se vingar. Só que ele nunca fez coisas assim. Então é meio que algo do ser dele. Ele já nasceu assim, só precisava ser despertado. Então eu acabo colocando cenas de que metem, né, o próprio personagem contra aquilo que ele nunca fez. Como aparece no primeiro capítulo, onde ele tem que fazer algo. No primeiro capítulo, não. No segundo capítulo, que ele tem que decidir se vingar do Brian, utilizando o seu bichinho de estimação. Do Brian, no caso. E eu acabo tentando colocar palavras com que façam o leitor sentir o que o personagem está sentindo naquele momento. Dá aquela sensação de horror, tanto pro leitor, né, quanto pro próprio personagem, porque o personagem também sente o horror da história.
Então, uma coisa que você fez bem, pelo menos que eu achei muito bom, eu não sei se você fez consciente ou inconscientemente, mas que muitos autores que eu considero de literatura macabra, mais de terror, na verdade, fazem, é usar os flashbacks. Por exemplo, o mestre do terror, Stephen King, eu já ouvi falar, apesar de que eu não li muito dele, eu comecei a ler um livro, mas desisti. Ele usa muito flashback pra construir personagem, porque quando você quer tornar algo macabro, primeiro você tem que dar a visão normal, humana, fazer aquilo ser natural, cotidiano, pra depois você transformar em macabro. Como, por exemplo, aquelas imagens que você vê correndo na internet, que é uma criança, que seria algo normal, cotidiano, só que ela tá com a fantasia estranha, deformada, esse tipo de coisa. É como se você fizesse um choque estético, entendeu? Um choque entre os dois cenários, o cenário normal e o macabro. Acho que é isso que causa o incômodo que eu falei. E aí você puxa isso através dos flashbacks. Por exemplo, você mostra uma cena onde ele é totalmente frio, conversando com a doutora, e no outro flashback já puxa da infância dele, mostrando como ele veio a se tornar macabro, entendeu? Como é a construção dele pra ficar daquela forma.
Sim, porque realmente o sentido da história é como tudo aconteceu com ele, né? Então eu tive que fazer a parte natural de como ele está no momento, sem colocar, né, já o elemento do macabro na história, como se fosse uma história normal, um simples diário, alguma coisa assim, para depois voltar no passado, ainda ele como personagem natural, sem ódio, essas coisas, e tendo já o conflito, né, de uma criança pura, sem pensamentos assim, que acaba por motivos sendo levado para esse lado, tendo que enfrentar, né, o próprio desejo de matar.
E agora então eu quero puxar aqui pra você o que é que você considera os tipos de macabro. Por exemplo, porque como eu disse, o macabro não necessariamente precisa ter monstro. Tem o macabro, pode ser sobrenatural, humano. Quero que você discorra aí sobre.
Sim, o macabro não necessariamente precisa ter monstro, né? Eu gosto muito do macabro, tanto é que eu estou utilizando isso no livro, né? O macabro usando o personagem como ser humano, porque acho que se aproxima mais da realidade, acho que deixa o leitor mais aflito, imaginando coisas terríveis que podem acontecer na nossa vida real. Isso deixa a história mais rica nesse termo, porque muita gente tem medo de bichos ou monstros, alguma coisa assim, mas de ser humano a gente sabe que é possível acontecer.
Sim, sim.
E sobre o sobrenatural, né? Acho que é uma das coisas que vem logo em seguida, porque acho que todo mundo aqui tem dúvidas sobre coisas que a gente não pode explicar. Então, o sobrenatural acho que é o segundo tópico que entra com bastante força, né, nessa área do macabro. Fora isso, como eu utilizei já também em outro conto, que não está disponível em alguma plataforma, conto onde escrevi, onde acabo usando o personagem ser humano que tem por trás uma espécie de maldição, onde ele acaba se transformando em algo sobrenatural, meio que um monstro. Não chega a ser um monstro de certa forma, mas no folclore, né, muita gente reconhece como algo sobrenatural.
Sim, sim. Então, o sobrenatural, ele é justamente como você disse, ele é incômodo. Eu vou trazer sempre a questão do incômodo, porque é como eu defino algo macabro, algo que me incomoda. Ele é incômodo porque você não consegue explicar. É algo que é inexplicável pro ser humano, algo às vezes inconcebível. E já o lado humano é porque, como você tratou também, a identificação. É muito fácil, muito mais fácil, eu também concordo com você, eu acho mais macabro as coisas humanas, porque é muito mais fácil você imaginar que um ser humano pode te matar na rua, do que vai emergir, o chão vai se partir e vai emergir dele Cthulhu. Não vai, é muito mais fácil ter um assassino na rua pra te matar.
É muito mais agonizante.
O macabro humano, porque quando é humano, é próximo de você. Às vezes meio que você sente que poderia ser você ali. você se coloca no lugar do personagem. Mas quando é algo muito lúdico, meio que distancia você. Mas também depende da forma como o autor escreve. Alguns autores conseguem fazer as coisas lúdicas serem totalmente cotidianas, como dizem que o Stephen King faz. Por exemplo, uma coisa que é sobrenatural, você fazer ela se tornar algo cotidiano, às vezes pode parecer difícil, mas é fácil. Um barulho que você ouve na sua casa é algo cotidiano, mas pode ser algo, você pode transformar isso, dar uma roupagem sobrenatural. E se o escritor for bom, como dizem que o Stephen King consegue fazer, ele dá essa roupagem cotidiana ao sobrenatural, entendeu?
Tem algo que você pode parar pra pensar ser normal, mas quando você vai investigar é algo que não tem explicação, né? Isso deixa a gente meio doido, né, da cabeça.
É esse barulho. Deveria ser minha geladeira, mas...
mas
na
não.
Na verdade tem um prato aqui no chão. Como é que esse prato caiu do armário? Seu armário tá fechado,
Como
né?
A boneca falou, sem ninguém tocar nela.
Cara, essas paradas... Eu não gosto de coisa de boneco, não, velho. Boneco eu tenho um maior medo. Inclusive, eu tinha ideia pra escrever um conto pra botar esse medo pra fora. Eu acho que eu vou até anotar aqui pra escrever.
Uma fanfic de Chuck.
Sabe aqueles bonecos... Ventríloco, é isso. É que eu acho muito bizarro aqueles ventríloco. Um dia eu vou escrever uma história sobre isso.
Ah, mas deve ser bem macabro, né? Utilizar um ser humano pra fazer de boneco.
Você tá me dando ideias. Tô anotando aqui, usar corpo humano para transformar em...
Vai anotando, vai anotando.
Louco. Boa. Vai surgir aí. Eu já tô aqui preparando minha própria história macabra, hein? Vou inclusive jogar dentro do Sorrindo pra Morte. Vai ser um spin-off lá. A gente vai escrever junto.
Ou faz um crossover.
Cada quem escreve um parágrafo. Eu sempre tive vontade de fazer isso. Deve ser uma parada muito doida. Enfim, um dia a gente ainda faz um episódio sobre coautoria.
Dicas de macabrismo com CG Sampaio. Mas então, algo que muita gente acaba se confundindo, né, é sobre a relação entre o algo macabro com algo que tem mortes na história.
Sim, eu acredito que tem uma relação direta entre ser macabro e ter mortes. Não que necessariamente precise ter. Por exemplo, eu odeio, na verdade, cagar regra, então eu vou sempre problematizar as coisas. Eu não acho que necessariamente precise ter morte pra ser macabro. Porém, o elemento morte, eu acho que a morte é a coisa que o ser humano mais teme. E usar esse elemento acaba, como eu disse, trazendo um incômodo. E é um incômodo muito grande. Tanto de você ver, por exemplo, o personagem do CG Sampaio matando uma pessoa friamente, quanto você vê uma pessoa correndo de um monstro porque ela tá temendo pela sua vida. A morte é algo incômodo, não importa como ela é usada. Até numa carta suicida, como foi o conto que eu escrevi, o Manifesto pela Morte, não, eu acho que não importa a forma como você usa ela, se você usar bem, você consegue fazer ela ser muito macabra. Porque a morte junta o humano, a coisa humana, cotidiana, porque todos nós sabemos que vamos morrer, com o sobrenatural, porque a morte é algo misterioso, que a gente não tem ideia do que acontece sobre a morte. A gente supõe, tem as nossas crenças, mas no fundo ninguém tem certeza, 100% de certeza do que vai acontecer. Então ela acaba englobando os dois lados da moeda do tipo de coisa macabra.
Acho que algo que pode relacionar bem a isso é o filme, né, Premonição, porque é um filme totalmente macabro, só que a gente sabe vai ter morte ali, vai ter morte pra caralho, mano, e deixa a gente bem, bem nervoso assistindo.
Filme que... de terror que eu gostava muito é Colheita Maldita, mas eu já vi, tipo, assisti quando eu era jovem. Eu já vi o pessoal dizendo que é meio merda, então eu nunca quis reassistir. Mas Chuck é bizarro, cara. Esse negócio de boneco não dá certo.
Chuck, Annabelle, essas coisas aí.
É bizarríssimo.
Mas a relação, né, do macabro realmente é muito grande com a morte. Que acho que, como você disse, é algo que todo mundo tem. Sem falar que é algo que realmente acontece nas histórias macabras. Mas algo que também pode ficar assim, né? Será que é possível ser macabro sem ter morte?
Eu acho que sim. Acho que dá tranquilamente pra ser macabro sem ter morte. Mas você acaba, de uma forma ou de outra, usando o perigo sobre a morte. Por exemplo, vai ser macabro. Eu nunca li, mas eu pressuponho que aquele lar das crianças peculiares, ele seja macabro. Mas eu nunca li, tô só supondo aqui a partir da capa que eu vi no trabalho, das imagenzinhas que eu passei no meio.
Se não for macabro na história, pelo menos na apresentação do livro, é to- totalmente, né?
É, o título do livro é bem bizarro. E também tem aquele cara, Orfanato da Senhorita Peregrine. Esse é bem bizarro, as imagens que tem. É meio uma parada meio deep web. Eu não sei se eles acabam fazendo morte no livro, mas só as imagens que eles colocam nas páginas já causam um incômodo tremendo, já é muito macabro. Por exemplo, a capa de um dos livros é a foto de uma criança e tem um buraco atravessando ela. Aquilo dá uma sensação total de incômodo.
É sensacional essas capas, principalmente a parte de trás então do livro, que tem aquelas crianças, assim, as duas, os dois garotos, se eu não me engano, e tem um monte com cabeça de coelho, se eu não me engano. Cara, é totalmente deep web, amigo. Deep web é uma parada bem macabra, né? Só de pensar no que tem na deep web já deixa a gente bem bem suando frio já.
Sim. Um dia eu ainda vou escrever um post sobre esse autor, porque eu acho uma coisa que eu acho muito interessante dele e que eu vou colocar aqui como uma ferramenta pra você deixar algo macabro, é o elemento visual, porque muitas vezes o pessoal não consegue usar, não que seja impossível, é possível, dá pra fazer tranquilamente, na verdade não tranquilamente, mas enfim, ele usa os elementos visuais, as fotos, justamente pra criar esse incômodo, entendeu? Pra criar essa sensação de terror, tudo. Tem fotos muito bizarras, eu acho ele alia a história dele com essas imagens de uma forma extremamente interessante, esteticamente falando.
Algo que pode ter relação com o Macabro Sem Ter Mortes é o filme do... Só lembrar aqui o nome dessa série de filmes aí que tem... Nunca tem morte nessa porra. Só sei que tem suspense, mas nunca morre. Aquele filme que são gravados pela câmera. É sempre a câmera de alguém tá gravando essa porra.
Como se fosse um filme em primeira pessoa,
uma porra lá. Sempre esqueço o nome dessa porra. Tem bem uns 5 filmes dessa merda aí. Chega a ser macabro, mas sabe, a gente espera a morte, espera e espera aquele terror, aquela sensação de pavor. E na maioria da sequência desses filmes deixou muito a desejar. Apesar de que eu ainda continuo querendo assistir sempre quando tem continuação, né? Mas é algo que é macabro, mas deixa a desejar por causa disso. Deixa o pavor não. Em certas cenas não é bem feito, a falta de sangue, de morte.
Você que é meio sádico, mano.
Falando sobre referências, acho que uma grande referência que eu tive foi do filme Halloween, que conta a história de Michael Myers.
Que eu também não assisti.
É, bem simples, o Michael Myers se parece até um pouco com o meu personagem, porém ele é bem loucão mesmo. Ele é psicopata, né? O meu ainda é um sociopata. Ele é bem psicopata, só que ele, no começo ele acaba tendo um pouco... algo bem parecido. Ele é zoado no colégio e tal, e desde criança já começa a apresentar alguns comportamentos agressivos. Ele já era meio doidinho, assim, e acaba matando um garoto. E na noite de Halloween, ele tem uma irmã mais velha, uma mais nova. A mãe dele trabalha de prostituta, e o padrasto é um bebarrão, né? E na noite de Halloween acontece algo extremamente louco, né? Que ele mata a irmã mais velha, o namorado, o padrasto, e só deixou viva a irmãzinha, a menor. E daí começa, ele fica detido por isso, e quando sai loucão atrás da irmã e sai matando todo mundo. Filme do caralho mesmo. E é uma sequência de filmes, cara, uma sequência enorme de filmes. Sei lá quantos são que existem nessa merda.
Cara, é bem bizarro. Mas só pra falar aqui sobre o tema, eu tenho uma piada boa. O nome e o título é Na Hora da Morte. O condenado esperava a hora da execução quando chegou o padre. Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você. Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco eu vou falar com ele pessoalmente. Algum recado?
Não sei como eu tô rindo disso, não.
Eu não sei se foi boa, mas eu gosto desse tipo de humor negro. Eu tenho
outro. Humor macabro.
Vamos lá. O nome dessa é Morte Prevista, é mais longo. O nome dela é Morte Prevista. Um homem vai ao quarto de seu filho para lhe dar boa noite e percebe que o garoto está tendo um pesadelo. O pai acorda o menino e pergunta-lhe se ele está bem. O filho responde que está com medo porque sonhou com a tia Suzana que havia morrido. O pai garante que a tia Suzana está muito bem e manda de novo para a cama. No dia seguinte, a tia Suzana morre. Uma semana depois, o homem volta ao quarto do filho para lhe dar boa noite e encontra o garoto tendo outro pesadelo. O pai acorda o menino e pergunta se ele está bem. O filho responde que está com medo porque sonhou que o vovô havia morrido. O pai garante que o vovô está muito bem e manda-o de novo para a cama. No dia seguinte, o vovô morre. Uma semana depois, o homem vai de novo para o quarto do menino para lhe dar boa noite e o garoto está tendo outro pesadelo. O pai acorda o menino e pergunta-lhe se ele está bem. Desta vez, o filho responde que está com medo porque sonhou que o papai havia morrido. O pai garante que ele está muito bem e manda-o de volta para a cama. Mas o homem volta para a cama e não consegue dormir. No dia seguinte, ele está apavorado. Tem certeza que vai morrer. Ele sai para o trabalho e dirige com cuidado para evitar uma colisão. Ele não almoça de medo de sua comida estar envenenada. Ele evita todo mundo de medo de ser assassinado. Ele tem um sobressalto a cada rua e qualquer movimento suspeito. Ao voltar para casa, ele encontra sua esposa e diz: "Meu Deus, tive o pior dia da minha vida." E ela responde toda chorosa: "Você acha que foi o pior? E o meu chefe, que era de manhã, assim que chegou ao escritório. Não conhecia ele há mais de 15 anos. Porra. E não entendo como uma pessoa morre assim tão de repente.
Será que é o pai? Vamos mandar pro ratinho. Será que é o pai?"
Essa foi boa, gostei dessa de humor negro. Caraca, eu não esperava. Foi... Olha aí, eu acabei de ensinar pro pessoal que tá ouvindo a gente como criar um plot twist, velho. Porque essa piada é justamente... É isso, tem um plot twist no final, cara.
Uma história macabra, combina, cara.
É, velho, gostei dessa. Foi essa bizarra. Eu vou escrever uma fanfic sobre isso.
Pra você, o que lhe prende nas histórias macabras?
Pra mim, cara, vamos lá. Uma série de questões. Primeiro, eu acho que a morte me prende. A questão da morte sempre me fascinou desde que eu sou muito jovem. Tanto é que eu escrevo muito sobre. Então, a morte que a gente já comentou é algo que me prende muito. Outra coisa que me prende é a forma subjetiva de tratar as coisas, entendeu? De você não tentar explicar tudo, deixar as coisas na dúvida. Isso também é algo que chama muito a atenção. Você não dá algo concreto. E também, outra coisa que me chama muito a atenção, que tem a ver com sua história, é por isso que eu disse que eu gosto dela, é você mostrar como o ser humano pode se corromper, entendeu? Como o ser humano é falho, como ele pode ser autofágico, entendeu?
Sim, sim. Coisas realmente que deixam as pessoas, assim, um pouco fora de si, quando se trata desse assunto.
Mas, no geral, eu digo que pra você prender alguém com a história, principalmente se ela for macabra, não é só um elemento. Eu acho que é um mosaico, uma série de elementos que você vai usar pra prender ela.
No meu caso, eu acho que o que me prende, né, nessas histórias é a vira volta com que acontece os fatos, o elemento macabro se transformando em algo que não era esperado, ou a brutalidade também de como a história é escrita, a brutalidade bem macabra, ou o simples fato de deixar a história como o Edgar Allan Poe fez no conto dele, né, O Gato Preto. É um conto bastante simples que é macabro pra porra, velho. Como assim, velho? Por causa de um gato ele mata a mulher. E é muito foda como ele descreve a cena, é extremamente cabro pra porra mesmo. E além da brutalidade, né, o simples fato também de deixar um texto simples, mas de uma forma com elemento surpresa, né?
Uma coisa que você poderia ter descrito pra dizer o que prende uma pessoa numa história macabra, quando você disse que você gosta das reviravoltas, você poderia ter descrito assim: quando uma jovem criança, pra se vingar do bullying do amiguinho, vai lá e mata seu animal de estimação sem pena.
É uma reviravolta, né? Bem, bem surpreendente.
Cara, aquilo ali, velho.
Ah, é um elemento surpreso, é. Já que, chorar, já que ele não pode.
Tem uma ligação, né?
Ah, é, pô. O cara gosta do gato que só. Imagine, um cara que pratica bullying e tal, todo fortão, valentão, e tem um bichinho de estimação, concorde totalmente ao pegado. E ele foi lá nessa fraqueza e detonou.
Ou tipo, como o pessoal vai ver no episódio do Diário de Livreiro, um cara que joga futebol americano, é todo fortão. Tal, e gosta de música emo, né?
Ai, caralho.
E agora eu tenho uma pergunta pra você. Por que você gosta de escrever histórias macabras?
Acho que é o simples fato do desejo. O desejo de matar as pessoas. Não pode fazer na realidade, mas na ficção. Cada personagem é alguém que eu não gosto, aí eu vou lá e detono.
Acabei de perceber, então, que os personagens que você mata são os seus chefes.
Não, não.
Seus colegas de trabalho. O pessoal da escola que fazia bullying com você.
Não, então, pior que eles são legais. Escaparam dessa. Não, mas respondendo de verdade a pergunta. Por que escrever histórias macabras? Acho que o fato de você despertar a sensação de pavor em outra pessoa, fazer com que ela fique amedrontada com a sua história, ou pensativa, ou não consiga dormir direito, é uma sensação ótima. Eu tô com esse discurso muito estranho, né? Acho que o cara que escreve histórias macabras, ele quer isso, né? Ele não quer que a pessoa, ai, amei esse personagem. Não, porra, ele quer ver sangue, morte.
Se você acha isso bizarro, eu só tenho uma coisa pra dizer. Numa das minhas histórias, o Manifesto pela Morte, no final eu meio que incentivo a galera a se matar, velho. Só de zoeira, assim.
Ai, cara.
Então, se tem alguém doente aqui, não é só você.
Não, é uma doença sadia a literatura.
Não, deixa eu dizer uma coisa. Não seria maneiro, tipo... Olha, eu vou ser muito criticado por isso, provavelmente, no futuro. Ou talvez até nesse episódio, se tiver alguém que se incomode. Mas não seria maneiro você publicar um livro e ver que ele tem um impacto forte sobre a vida das pessoas? Por exemplo, eu escrevo um livro sobre suicídio.
É, cara.
Ele se mata pelo meu livro.
É, seria do caralho, triste, mano.
Mas seria...
É, tipo o que eu pensei quando eu comecei, né, a desenvolver a história antes de escrever. Caralho, mano, tô preocupado. Com o quê? Vai que eu escrevo essa porra aí, alguém se identifique e sai matando os outros por aí. E diz que aconteceu isso por causa do meu livro. Não, e por um lado ia ser, porra, firme, né? Mas não, né?
É, ou pior, né? Alguém acaba diagnosticando que você é psicopata, é sociopata.
Aí não, aí já pegou demais, já é pesado.
Ah, pior que eu não acho pesado não, velho. Eu achei bizarro aí algumas ideias ali.
Tá me achando
ali.
Psicopata? Só porque eu tenho cara? Só porque eu tenho cara. Olha o bullying, olha o bullying.
Eu acho de leve, assim. Eu acho que todo mundo que escreve essas coisas bizarras, assim, é meio bizarro.
Eu acho, não sei se é com as pessoas que escrevem esse estilo, mas acho que as pessoas que, geralmente, acho que a maioria, né? Não sei, tô falando por que escrevem isso, elas são calmas. Eu acho que é isso, cara. Elas tentam extravasar através da escrita.
Ah, mas veja bem, você ser calmo não quer dizer nada, porque o cara que é calmo, geralmente, ele, por exemplo, vamos matar com calma. Aí eu lembro de um conto do Rubem Fonseca que eu li, que ele começa assim, o difícil não é matar uma pessoa, o difícil é se livrar do corpo. Aí você imagina a situação do cara que é totalmente calmo pra matar alguém, mas ele fica bolado na hora de se livrar do corpo.
Alerta de spoiler, isso está se passando no meu livro.
Nossa,
isso,
cara, vai ter que se
e não
livrar
é o do
corpo,
gato,
é?
E não é o do gato.
Ele mandou pro dono, né? Você deveria colocar essa frase do Rubem Fonseca no início do episódio, seria, ou no início do capítulo, seria muito foda, cara. Eu acho essa frase uma das frases mais geniais.
Realmente
da literatura.
Realmente foi muito boa e caiu de bandeja aqui pra nós.
Agora, pra encerrar o episódio, alguns exemplos de obras macabras, com elementos macabros.
Ah, tá de boa. Vamos começar aqui, acho que, com um Sorrindo para a Morte.
Então é indicação, cara. Dupla, eu indico essa também. Vai sair um episódio aí, ou vai sair um capítulo aí novo em breve, aí você já pega e lê os
sim,
dois.
Sim, e o primeiro começa assim um pouco sem direção, né? Mas quando você vai terminar o primeiro, já pro segundo já vai começar a ficar mais prendido na história.
É, no segundo já começa a ser bizarro. Se ele começasse, o primeiro capítulo fosse o segundo, seria chocante.
É porque eu tive que fazer toda a ambientalização, né, da história. Mas enfim, acho que eu poderia indicar aqui também...
Sim, sim.
Coisas que eu estou lendo já, né? Como o livro de contos do Edgar Allan Poe, O Histórias Extraordinárias. Ah, sinceramente, o Gato Preto é um dos mais fodas mesmo, assim. Ah, depois dele, eu gostei muito do Enterro Prematuro, onde ele dá vários artigos de histórias de pessoas que foram enterradas vivas, porque elas sofriam de uma espécie, uma doença, na verdade, onde o corpo, né? O corpo parecia morto e tudo mais, até que, de repente, sem um horário, assim, elas voltavam à vida. E muitas pessoas foram dadas como mortas e enterradas assim. Ele começa esse conto falando sobre vários casos e depois conta sobre o que aconteceu com ele. Que realmente deixa muito macabro, né? Já imaginou ser enterrado vivo?
É, velho, muito bizarro. Essa indicação o Guilherme vai conhecer. Na verdade, eu vou fazer uma indicação dupla. Primeiro, eu vou indicar o conto Arcano 15, do Ivan Mizanzuki, que é um dos meus autores favoritos, se não for o autor favorito. É um conto bem macabro, porque o diabo tá fumando na porta do quarto do cara, e aí depois ele vai fazer uma parada bizarra que vocês podem ler, tá gratuito na Amazon. E a gente gravou um programa sobre isso lá do meu podcast, que vai sair dia 7 do próximo mês. Aí vocês podem ouvir. Enquanto isso, vocês vão lendo pra ouvir a discussão. E a outra indicação que eu vou fazer é do Até o Fim da Queda, que é o livro também do Ivan, que eu espero escrever um post sobre ele aqui no podcast em breve, que também é um livro muito bizarro, que vai falar um pouco sobre suicídio, um pouco sobre demônios, sobre várias coisas de uma forma bem diferente e muito bizarra.
Traduzindo, a indicação do Matheus é Ivan Mizanzuki. acho que tem vários livros, né, como todos, acho que praticamente todos, não todos, né, que, mas praticamente todos, o Stephen King, o H.P. Lovecraft, o Edgar Allan Poe. O livro que eu li do Marcos Barcelos, o Horror na Colina de Darrington, também deixa essa sensação de horror, deixa a gente apreensivo. E no final, uma coisa que eu gostei muito, que eu não posso falar aqui, porque senão perde a graça de ler. Mas o final foi realmente surpreendente. Eu nem esperava por isso tá na certo. História e acabei gostando demais do final.
Eu não sei se a gente pode considerar macabro o Alienista ou a Igreja do Diabo do Machado de Assis. Como contos macabros, histórias macabras. Mas pra mim, principalmente o Alienista, ela é bem incômoda, a forma como ele trata. Eu não sei se você já leu. Ele vai começar a contar uma história onde um tipo de médico, um tipo de psicólogo, vai começar a internar todo mundo da cidade pouco a pouco, até que todo mundo vai estar internado. Eu achei bem bizarro, é bem estranho. Vocês leiam aí, porque eu ainda não li todo, então eu não tenho tanta propriedade pra falar. Enfim.
Acho que em relação a filmes aqui, a esses todos que já falamos durante o episódio, podem ser citados como macabros, né? E a maioria desses que estão saindo por aí, que vocês já assistiram provavelmente, Annabelle, o Chamado 3 também que vai sair, essas coisas bem macabras, né? Que a gente já sabe que é bem macabro mesmo.
Caraca, eu tenho um bom que é macabro de um jeito bem legal. Se algum ouvinte aí tiver filho jovem, filho novo, coloca o Coraline pra assistir, que é inspirado no livro do Neil Gaiman. É extremamente bizarro, eu não sei se tu já viu.
Ainda não cheguei a assistir tudo, eu sei algumas cenas, assim, mas eu acho que só a imagem dela já é macabra.
Caraca, assiste pra ontem, que é muito bom, cara. É uma animação, eu não sei o livro, porque ainda não li, espero ler um dia, mas a animação é extremamente, caraca, é bizarro, velho. É muito, muito legal. Imagina só a cena da mãe da menina tentando... A mãe da menina não tem olhos, tá com botões costurados nos olhos, e aí ela propõe costurar os botões. É muito bizarro. Esse negócio de botão no olho não dá certo não, velho.
Acho que todo mundo também tá ligado, né, no Strange Things, Supernatural, essas coisas.
É, isso aí é mais mundo comum, a galera provavelmente conhece. Eu tenho outra indicação boa pra fazer aqui. É de um podcast, na verdade. Eu não sei se você já ouviu falar do Mundo Freak Confidencial.
Já ouvi falar.
Ele é um podcast que trata sobre casos insólitos. Então, acho que fica uma boa indicação, principalmente pra galera escrever. Eu tirei muita ideia já das coisas que eles fizeram, dos programas que eles fizeram. Aí eu vou deixar o link aqui, vou pedir pro Carlos colocar
super
o link
de boa.
Na postagem do episódio.
Além de mais uma indicação, vocês podem falar com o dono dessa voz aqui, e que já é muito macabro por fazer essas coisas, falar discursos malucos e adorar essa literatura.
Na verdade, vocês só podem fazer isso se vocês apoiarem a gente no Padrim ou no Patreon. Senão a gente nem responde vocês, só quero dizer isso. Pelo menos eu sou assim.
Foda-se!
Brincadeira, isso é brincadeira.
Mas pense em algo de ruim que pode acontecer com vocês.
Caraca, vai terminar o episódio com esse
bem
clima
macabro.
Aí.
Mais uma vez, vamos...
Pense em algo ruim que pode acontecer com você. Você tá ouvindo esse episódio.
Mas já pensou se você está escutando esse episódio e do nada as luzes começam a piscar?
Opa, isso aí no sobrenatural é sinal de que tem demônio.
Será?
Na área.
Está sentindo?
Será? Eu não tô sentindo nada não.
E assim, com esse...
Aqui tá tudo aceso.
Com esse clima,
tá tudo de
que
boa,
vamos aqui. Encerrando mais um podcast, deixando a todos um recadinho especial. Rezem antes de dormir.
Rezem para Astar Sheran. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou a referência, vai ouvir Mundo Freak
Confidencial. Ok, estamos de volta aqui e vamos dizer bye bye a todos.
O que é isso? Eu já tinha desligado minha gravação.
Ah, caralho.
Não, é zoeira. Falei só pra zoar. Eu falei que eu ia te pegar outra vez,
caralho,
nesse episódio.
Agora eu vou terminar essa porra.
Ah,
tchau pra todo
troll,
mundo.
Cara.
Bons sonhos a todos.